tarde. Vamos dar início à audição, à audiência à FNEI, Federação Nacional do Ensino e Investigação, que foi pedida, foi despachada, marcada dentro dos prazos que foi possível. Duas boas-vindas aos dirigentes aqui presentes. Peço desculpa pelo atraso, mas nós temos estado aqui no processo de discussão de um conjunto de alterações há uma lei que tem que ser votada hoje por imposições legais e, portanto, tivemos que interromper, mas, enfim, tivemos que encontrar um ponto crítico suficientemente aberto para fazer a interrupção. Sejam bem-vindos. Estamos aqui na Comissão de Educação com representantes do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda. O CDS está presente, provavelmente ainda virá, está presente na reunião, neste momento não está ainda, possivelmente ainda virá, e também o PCP. Sejam bem-vindos, porque o Dr. Carlos Chagas, que vai usar da palavra em nome de todos. Nós temos depois, de seguida, às 6 horas, portanto, haverá também uma pequena decalagem, a FENPROF, a FENPROF plataforma, não é? De qualquer maneira, vou pedir ao Dr. Carlos Chagas que faça a apresentação sumária do tema que aqui vos traz, depois cada grupo parlamentar, pedindo a todos que tenham uma consideração pelo correr do tempo, farão as intervenções que tiver. Sendo assim, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome da FNEI, enfim, quero apresentar os meus cumprimentos e agradecimentos pelo facto de receber hoje e a todos os senhores deputados e membros da Comissão de Educação. O nosso pedido não tem nada a ver com, obviamente, a reunião que se segue, não faria sentido, mas tem a ver com as preocupações que nos assistem ao longo destes anos sobre o estado atual da educação. Julgo que é todos conhecimento, nós estamos efetivamente numa viragem gravíssima em termos de afirmação da educação para o país. São frequentes os atropelos à própria lei de base do sistema educativo, pelo que aquilo que aqui queríamos e vimos reforçar é a necessidade de efetivamente estabilizarmos a educação, fazer um apelo aos agentes políticos da importância de se fazer um contrato, um pacto educativo a médio e longo prazo, no sentido de estabilizar o próprio sistema. Entendemos que as escolas não aguentam mais o funcionamento exato daquilo que está a ser imposto, diríamos, ao seu funcionamento, quer a nível dos professores, quer a nível da gestão, quer a nível da organização, quer a nível da rede escolar, quer a nível da burocracia existente, que vou demonstrar depois com a entrega de alguns documentos e também com a entrega de um documento que para nós é a primeira proposta, diríamos, da sociedade civil que representamos, não corporativa, no sentido daquilo que entendemos de positivo para reformar efetivamente o estado da educação e responder às necessidades da sociedade de hoje. A lei de bases está ultrapassada, a forma como se desenvolve o ensino está completamente ultrapassado e as necessidades são cada vez maiores em termos de formação e de melhores aprendizagens na sociedade do conhecimento e da informação também. Nesse sentido, eu gostaria de levantar dois problemas que vou deixar ficar em anexo, que é um problema relacionado com o facto, e são só dois, como exemplo de que a educação está a funcionar mal, muito mal, é o problema das aprendizagens do ensino das tecnologias de informação e comunicação, e vou deixar ao Sr. Presidente aquilo que, na realidade, as metas que se propõe o Ministério da Educação desde o primeiro ciclo até ao terceiro ciclo. E vem um programa completo, só que acontece que só há professores especializados em tecnologias de informação e educação a partir do nono ano. Isto é um completo Eu não sei se digo que é disparate ou se é qualquer coisa que ultrapassou o legislador. As metas estão aqui, os domínios, as produções, aquilo que deve ser feito, e depois eu faço a pergunta, bom, só chega, só há um professor especializado a partir do quinto ano. Até aí quem é que dá, efetivamente, todas as metas intermédias, as produções, a maneira como se domina o próprio computador e para que serve o computador em termos de aprendizagem. Não é em termos lúdicos, é em termos de aprendizagem. Eu deixo ficar para conhecimento, estamos rápidos, para depois melhor formularem as vossas críticas sobre essa matéria. A segunda questão que me leva aqui, antes de entrar depois na matéria propriamente, e é este um dossiê, é a avaliação. Eu não vou discutir o processo de avaliação, porque acho que era uma coisa para horas. Só vou deixar ficar a esta comissão este processo, que são as metas da avaliação que este governo propôs para as escolas. E o que está aqui são os documentos necessários para serem preenchidos. Tem este tamanho. E tem os documentos de suporte. Isto é, corresponde a um ciclo de 2 anos, ou seja, isto diariamente o professor tem que escrever aquilo que está aqui, que em alguns casos, enfim, pela pressa que temos efetivamente, escuso de justificar, porque basta ler, não é? Basta ler os descritores, os 79 descritores que o professor vai ter que fazer, juntando os documentos. O dossiê é um dossiê efetivamente enorme, fora depois o trabalho que os relatores vão ter, etc, 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 para depois chegarmos à conclusão das cotas, em que a igualdade de circunstâncias devem ser os olhos, ou a altura, ou outra coisa qualquer, porque não há capacidade de distinguir quem é quem em face às mesmas classificações. Também deixo nas mãos do Sr. Presidente para que os membros da Comissão efetivamente possam apreciar melhor exatamente toda esta problemática da avaliação. Mas queria só resumir a avaliação a isto. Ela é tão simples quanto isto. O professor cumpre os programas ou os objetivos dos programas. O professor tem resultados e dentro dos resultados, que é efetivamente as aprendizagens e as competências que os alunos adquiriram, aqueles que não conseguem foram para, como fazem os finlandeses, para explicações, para estudo acompanhado, para recuperar esses alunos para a turma existente. Isso foi efetuado pelo professor. E o explicador, o professor que acompanha, cumpriu a sua missão, efetivamente, de levar o aluno ao nível médio de aprendizagem da turma. Se não cumpriu, por acaso verificou que o aluno tem alguma deficiência, enfim, de aprendizagem, e passa para o ensino especial. Nesta circunstância, cumprimos os objetivos de uma educação sem repetências. Porquê? Porque o aluno não tem dificuldades de aprendizagem, já veio mal preparado, ou outra coisa qualquer, pois vai imediatamente para o estudo acompanhado. Não tem, o estudo acompanhado não respondeu, vai para o ensino especial. E assim se processa, chega-se ao final do ano, exercício de exames, há quem diga que não, exames não, mas o exame é uma prova de aprendizagem, da confirmação da aprendizagem dos alunos e uma confirmação do bom ensino dos próprios professores. E resolvíamos o problema. Tão simples quanto isso, mas não, a complicação é que é burocrática. É preciso escrever descritores. Não é isto. Não é a sala de aula que está em causa. Não é a sala de aula que está em causa. Não é a aprendizagem dos alunos. É, efetivamente, todo um processo burocrático que chega a um disparate como esse, que está nas vossas mãos. Ora bem, face a isto, nós estamos muito preocupados com a educação. A educação, nesta altura de crise, eu não sei se a Comissão do Sr. Presidente já recebeu um ofício dirigido, que foi dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, daqui da Assembleia, mas também deixo com as preocupações que as comissões internacionais, onde nós estamos filiados, responderam. Posso só rapidamente dizer que na parte final, embora o ofício esteja em inglês, isto é o governo português a implementar o acordo coletivo que foi assinado em 2010 e a abster-se de cortes na educação. Convido o governo português a iniciar um diálogo abrangente e sustentável com as organizações de professores e reitero o seu apoio às organizações que estão filiadas na Internacional de Educação. Gostava, se for dirigido ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, se não chegou aqui, nós aqui, enfim, já o deixamos para apreciação. Quanto às questões que, na realidade, nos trazem aqui, ora bem, nós vimos assistindo ao longo destes anos, dos últimos anos, diríamos uma remodelação implícita, enfim, da própria lei de bases do sistema educativo. Veja-se, eu começo pelo princípio, veja-se as atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo. O primeiro ciclo dizia-se que era um regime de monodocência, hoje não tem justificação nenhuma para ser um regime de monodocência. Há 50, 60, 70 anos tinha, hoje não tem. A criança começa a ser socializada hoje por vários atores a partir dos 3 anos, logo de imediato. Hoje a criança, no primeiro ciclo, precisa efetivamente de ter um ensino por atividades disciplinares, como é feito a nível do segundo ciclo. Não faz sentido um ensino ainda da monodocência. Eu quero dizer a todos os senhores membros da Comissão de Educação, que fui formador de professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e que na realidade todos nós temos uma área mais vocacionada para as humanidades ou para as áreas das ciências. E verificava sempre isto, via sempre professores do primeiro ciclo que tinham mais predominância para as humanidades e muito menos para as matemáticas. E isto tem influência no ensino. Para não dizer que, com o modismo que apareceu há uns anos atrás da não-diretividade, em que se dizia que as pessoas, os alunos, não podiam sequer decorar a tabuada, porque estes cálculos mentais traumatizavam, isto foi há 15 ou 20 anos, mas eu apanhei ainda alunos que vieram daí. E, enfim, eram alunos que iam ser professores do primeiro ciclo. E tabuada, bom, tiveram que estudar naquela altura, não? Senão não passava. Bom, mas é só um exemplo. Queria-vos dizer com toda a honestidade que a maioria dos países da Europa tem um primeiro ciclo de 6 anos. Justifica-se plenamente. Justifica-se plenamente se quisermos fundamentar as primeiras e principais aprendizagens dos nossos jovens. Repasse que, eu vou citar, Chevènement, ministro da Educação em França, no caso socialista, dizia ele que os alunos franceses precisam de saber bem ler, escrever, contar e ter amor à pátria. E quando ele dizia ter amor à pátria, no sentido socialista, era de conhecer bem a realidade do seu país para explanar esse interesse pelo país e não dividir-se por outras áreas. Pois eu acho que o ensino de 6 anos num ciclo único justifica-se exatamente isto, para saber bem ler, escrever, contar e conhecer o país, se quisermos, ou ter amor à pátria, se quisermos também. A nossa proposta vai nesse sentido e vai mais noutro sentido extremamente importante. Eu não sei se já verificaram que o terceiro ciclo é um ensino por disciplinas, que por acaso está agregado ao segundo ciclo e ao primeiro ciclo, pela razão da escolaridade que foi de 9 anos. Hoje não tem sentido nenhum que o terceiro ciclo, de resto ainda há escolas secundárias que agregam o terceiro ciclo. O terceiro ciclo tem a mesma formação que os professores, diríamos, do ensino secundário e tem toda a razão hoje de estar junto do ensino secundário. Isto é, um tal segundo ciclo de 6 anos. Porquê? Porque inicia-se mais cedo, pode-se iniciar mais cedo, o desenvolvimento vocacional para uma profissão ou para uma atividade a partir, efetivamente, do terceiro ciclo e termos, enfim, jovens com capacidades profissionais para o mundo laboral a partir logo do fim do 12º ano ou para continuar, atividades a nível universitário. Daí a nossa proposta começar exatamente por esta reflexão que proponho à Assembleia da República através da Comissão de Educação, que se inicie esta reflexão, se inicie efetivamente estas preocupações que temos de resolver os problemas do país. Agora, quero-vos dizer também com muita preocupação que estes ciclos não existem, tal qual como estão. Viram as AIECs que transformaram já em num certo sentido, o ensino da pluridocência no primeiro ciclo. Hoje, as câmaras que não têm dinheiro não vão dar AIECs, acabou. O inglês, técnico ou não técnico, acabou. E só haverá, de resto já está, é por proposta da Câmara Municipal, se o aluno quiser ir ter o inglês, ter a educação física, ter a atividade musical, mas é só se quiser. Agora já não é obrigatório, já deixou de o ser, por as razões que todos já perceberam, que é a diminuição de 11% no orçamento de Estado. Outra questão que me parece importante, eu falei em dois ciclos do ensino obrigatório, falo na educação infantil. Se quisermos responder às necessidades das famílias de hoje, nós temos que, e isso tudo, do crescimento demográfico, nós temos que, na realidade, criar uma rede do 0 aos 5 anos. É indispensável esta rede. Para apoio à família, para apoio à mulher trabalhadora, para apoio ao homem que trabalha também, no sentido de ter pessoas especializadas a desenvolver os aspectos essenciais, motrizes, cognitivos, da criança a partir do 0 aos 5. E não podemos permitir, em pleno século XXI, que continue a haver a AMA, que é aquilo que hoje suporta o desenvolvimento do 0 aos 3. Dos 3 aos 5 ainda há jardins de infância. Dos 0 aos 3, raros são os jardins de infância que têm essa ou creches. Isto implica pessoal especializado para podermos responder a essas circunstâncias. Por fim, e não por último, para permitir também aos senhores deputados poderem fazer alguma pergunta, nós estaremos disponíveis para qualquer reunião com qualquer partido sobre estas matérias e outras, mas para dizer que estamos preocupados com aquilo que acontece no ensino secundário, com o desenvolvimento do ensino profissional, tecnológico e das novas oportunidades. Basta comparar a formação profissional que era dada às jovens, até aos 25 anos também, pelo Instituto de Formação e Emprego, onde hoje existem centros de formação completamente fechados, belíssimamente equipados, e depois vamos às escolas atuais do ensino secundário, que estão, algumas, que estão a dar formação profissional. E fazem, por exemplo, dou-vos alguns exemplos, a eletricidade, os circuitos elétricos são desenhados em papel, porque não há material necessário para que se faça o desenho dos circuitos elétricos e essas coisas. Portanto, vejam que formação. Mas eu podia dar outro exemplo. Em Amarante, num curso de serralharia, não havia martelos. Bom, mas isto é outra questão que demonstra como é que depois estes jovens saem com o respectivo diploma e vêm para a atividade profissional, e depois os empregadores dizem, mas eles não sabem, nem para aprendizes. Essa preocupação está hoje constante, efetivamente, no ensino, e queremos que este ensino responda às necessidades do país e, sobretudo, responda às necessidades de desenvolvimento local. E para haver desenvolvimento local é preciso haver escolas, localmente, mas começam-se a fechar já. A partir dos 21, agora já não tarda muito, já vai ser a partir dos 40, já estamos a recriar os centros escolares com 1000 alunos e agora os mega agrupamentos com 4000. Bom, desenvolvimento local. Bom, vamos para a desertificação, efetivamente, do interior do país. Estamos preocupadíssimos com isso. Gostava, por fim, de vos falar, enfim, rapidamente, eu estou a fazer isto telegraficamente, das questões de financiamento da educação. E estamos a encontrar, será necessariamente tratado a seguir, com a reunião a seguir, mas encontrar que estamos a cortar nos professores, a cortar nas despesas de funcionamento, a fechar as escolas e, curiosamente, estamos a ter uns elefantes brancos, bonitos, lindos, supostamente recomendados sobre o ponto de vista internacional para a OCDE como exemplo como se constrói escolas, agora que é e são as escolas que estão a ser desenvolvidas pela parte escolar. Eu digo que visitei várias escolas e realmente, em termos de apetrechamento e soluções, são escolas que eu não encontro em lado algum do mundo, nem nos países mais desenvolvidos. São escolas, efetivamente, de grande referência. O problema que eu ponho não é esse. O problema que eu ponho é como vamos pagar essas escolas. Senhor Presidente, as rendas dessas escolas custam ao erário público, ou seja, ao Ministério da Educação, 1,65€ por metro quadrado de construção. Eu diria só que até à terceira fase, que são 100 escolas feitas, há 1.408.000 metros quadrados de construção. É uma questão de fazer as contas quanto é que se vai pagar em renda à parque escolar. Eu não tenho nada contra a parque escolar, acho que está a fazer uma belíssima obra. O que tenho é o país. Como é que o país vai pagar isto? Como é que o Ministério da Educação vai dar as verbas às escolas para pagarem estas rendas? É certo que a parque escolar faz a manutenção das escolas, faz a manutenção, que era um problema que se deixou. Agora, como será essa manutenção? Não faço ideia. Também sei que de 3 em 3 anos esta verba será revista. Também sei que a propriedade das escolas é da parque escolar, que é uma empresa pública estatal. Também sei que não houve nenhum planeamento para estas instalações. Dou exemplo da cidade de Coimbra, com duas escolas construídas, efetivamente, com uma grande eficácia e apetrechamento, com dois pavilhões gimnodesportivos e numa área de 1 quilómetro há mais 7 pavilhões gimnodesportivos. Como é que se utiliza isto? Não faço ideia. Quanto à eletricidade, todas as escolas construídas têm efetivamente uma central de circulação de ar chamada de climatização. Só que numa escola aqui perto de Lisboa, pagava-se de eletricidade por mês 350, 380 euros e quando se pôs a funcionar a central de climatização passou a 4000. Então fechou a central de climatização, ou seja, não tem utilidade. Senhores deputados, senhor Presidente, eu não estou contra termos escolas de luxo. O que o país não tem capacidade de as pagar. Então eu chamava aqui, e vou deixar ficar também este, que encontramos umas novas escutas para a educação. Será que daqui a uns meses, daqui a uns anos, é o utilizador da escola que vai ter que pagar o preço de permanecer naquelas escolas tão boas, eu pergunto, deixo ficar a resposta. Enfim, as preocupações são estas e são evidentes e não posso adiantar muito mais, tenho já 20 minutos, e deixo ficar aqui só um pequeno apontamento em relação à necessidade no ensino secundário de existir por distrito o ensino artístico especializado. De resto, a intervenção, quero dizer que a intervenção feita na Escola Soares dos Reis do Porto é uma intervenção de alto requinte para uma escola artística, mas tem um preço. E propondo também nesta nossa recomendação, e ficava por aqui, a necessidade de desenvolver escolas especializadas do ensino secundário para a área do desporto, da educação física e do desporto, porque assim, parece que vai acabar o desporto escolar, se é que alguma vez começou. Quero-vos dizer também que a população portuguesa, deixando de ter tropa obrigatória, deixou de efetivamente fazer atividade desportiva. Há meia dúzia, enfim, entre aspas, de pessoas que fazem atividade desportiva, mas não se criou os hábitos efetivos que a escola deve desenvolver e permanecer ao longo dos anos para bem da saúde da população. Por isso também aqui fazemos estas propostas que não vão encarecer em nada, não vão encarecer porque as escolas já existem, é só transformar e até serem polos dinamizadores da atividade desportiva para os jovens, para os menos jovens e para os séniores, porque a escola é um fator de desenvolvimento, não é só para os jovens. E é quando se fechou as escolas todas, começam-se a fechar as escolas, eu pergunto, então a escola não alerta para as necessidades que criem riqueza naquela região? Não pode alertar, não pode dizer aos jovens, eu dou este exemplo, que é um exemplo maravilhoso, porque é que a área oeste, tenho aqui um representante da área oeste, funciona tão bem ainda no caso da fruticultura? Tem uma escola agrícola que por acaso é privada, há anos a funcionar ali, e que os jovens que a frequentam até o 12º ano vão para casa dizer aos pais, olha, isto já não se trabalha desta forma, é desta forma, e desta, e desta, e desta, e desta, e desta, e estão a fazer agricultura biológica e outras coisas que são saudáveis e que contribuem para o desenvolvimento do país. Nós estamos a pagar na agricultura 75% daquilo que estamos a comer hoje, importado lá de fora. Ponham numa notazinha de rodapé, façam favor de ver quais são as escolas agrícolas que existem a nível do país e a quantidade de desertificação de terras que a gente encontra. E, senhores deputados, com isto vos deixo em reflexão profunda, no sentido de podermos todos juntos dizer que sem uma educação desta forma ou de outra, mas nestas linhas que façam desenvolver o país, nós cada vez menos temos capacidade de demonstrar que somos uma sociedade a caminho do desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Professor. Deixou-nos aqui bastantes ideias e matérias para reflexão, incluindo os documentos que vão ser distribuídos pelos grupos parlamentares. Tratou-se de uma exposição bastante clara. Agora pergunto-se alguém se quer pronunciar. O Sr. Deputado Michel Soifer, do CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros membros da FNEI, peço, antes de mais, desculpa por ter chegado já ligeiramente atrasado, como dizer, eu estava lá fora a tratar ainda de outra questão, mas terei com certeza a oportunidade de ler o vosso documento e de tomar depois a devida nota das propostas que nos fazem. E como de tantas que foram, dificilmente como calcularão, aqui poderei referir-me a todas. Mas gostaria apenas de recordar algo que já na discussão do Orçamento de Estado, o CDS teve a oportunidade daqui de levantar na discussão com a Ministra da Educação, e que tem que ver com a forma como o nosso erário público na parte do imóvel é tratado neste momento. De facto, a questão da parque escolar, ou as questões ligadas à parque escolar, são da maior importância e têm sido um bocadinho esquecidas. E o facto das nossas escolas e da propriedade dessas escolas hoje, a propriedade física, ser usada como garantia bancária para pagar as obras que lá estão a ser feitas, é algo que é de uma grande desonestidade, devo dizê-lo, da parte do Governo, porque põe no ónus das próximas gerações pagarem estas obras de melhoramento, que agora são feitas e apresentadas e inauguradas com pompa e circunstância, como se fosse este Governo que se está a pagar. E não é. Quem está a pagar são os empréstimos bancários, cujas garantias são essas, os edifícios, de facto, dessas escolas. Isso é algo altamente preocupante e perturbador para quem acredita que os governos se devem, ao máximo dos máximos, cingir às obras e às ações que podem pagar no momento da sua execução e não estarem a honorar as gerações futuras. E há pouco perguntava o Sr. Professor se um dia serão as pessoas que frequentam aquelas escolas a pagar. Facto evidente é que os meninos que lá hoje andam vão pagar essas escolas nos seus impostos futuros. Isso é um facto inegável que o Governo se esquece de referir quando vai inaugurar essas escolas. E mesmo que assim não fosse, é sempre o contribuinte. E é por isso que a despesa pública, o déficit, nomeadamente, e a dívida pública são algo que é transversal a todas as áreas, mas também aparece na educação e é sempre algo que preocupa imenso o CDS. E com isto, Sr. Presidente, deixaria a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer à delegação da FNEI que aqui nos veio trazer uma série de problemas importantes e alertar-nos para as preocupações que são deles e que são largamente partilhadas por PSD e creio que espero por outros grupos parlamentares também. E eu gostava de salientar dois pontos. O primeiro ponto em relação à parte dos investimentos que vão ser feitos foi já salientado, portanto não vou insistir muito, mas de facto é uma coisa que nos tem de preocupar. Notamente todos estamos de acordo, todos gostamos de ter a melhor casa, o melhor automóvel, mas na realidade temos um pouco a nossa medida e nem sempre temos a sala com as dimensões que gostávamos de ter ou temos o carro com a aceleração dos 0 aos 100 que gostaríamos de ter ou que acharíamos piada a ter ao domingo para dar uma volta, mas é a nossa condição. E parece que nem todos assim pensam e que alguns pensaram que é possível criar condições que ninguém vai pagar, que não vai pagar nunca o investimento e, como os professores chamou a atenção, não vai pagar sequer a manutenção, a conservação e o funcionamento ordinário. E isso é uma razão de preocupação, porque, de facto, se o Ministério da Educação tem dificuldade em manter a educação que tem hoje sem esses custos, que estão ainda quase todos fora do sistema, como é que vai poder fazer a educação que esperamos, que a população portuguesa espera, e pagar ainda esses custos acrescidos que são, de facto, que vão ser muito elevados. Isto que está a acontecer para as escolas, está a acontecer para as vias de comunicação, está a acontecer para os hospitais, que são cada um dos investimentos, obviamente, muito justificado, mas falta uma visão do conjunto e uma visão da viabilidade desse conjunto em cada momento. Mas mais importante do que isto é o problema, e são professores, e portanto é o problema da aprendizagem dos vossos alunos. E eu gostava de centrar aí e de lhes deixar ficar uma questão, isto é, como é que podemos voltar a ter uma escola centrada nas aprendizagens? Como é que podemos voltar a ter professores cuja preocupação, ao fim da tarde, que vão para casa com uma preocupação, com uma dor de cabeça de vez em quando, não com os papéis que não preencheram ou que podem ter a cozinha fora do sítio e aí terem prejuízos no fim do ano, mas porque o aluno A ou o aluno B não aprendeu como se esperava, como tinham sonhado que aprendesse e não foi tão longe como esperavam, como julgavam que ele poderia ir e como se calhar tinham prometido aos pais que ele seria capaz de ir. E essas eram as dores de cabeça que eu gostava de ver os professores levar para casa cada fim de tarde, cada fim de semana. E cada vez menos isso existe na nossa educação. O que eu ouço falando com os professores é que, de facto, a burocracia que nos foi aqui posta e que se compreende que o vínculo que o professor tem de deixar do seu trabalho é maior o vínculo do que o trabalho que ele deixa. E quando atingimos esse estado, alguma coisa está muito mal, não é? E se atingir um ponto de que parece complicado corrigir, temos de fazer uma revolução, de abandonar o sistema e de criar outro. E eu gostava de ouvir, se o tempo não é muito, mas gostava de ouvir numa segunda resposta sobre isto. O que é que podemos fazer para recentrar a escola na aprendizagem, no par professor-aluno, professor-alunos, e na aprendizagem que se espera que seja feita pelos alunos, com os impactos indiretos que isso depois tem sobre a comunidade, sobre todos os outros impactos que isso tem, mas primariamente na turma, dentro da sala de aula, nessa aprendizagem. E a questão é saber se não será, se o caminho não será, essa é a pergunta que lhe deixo, de dar mais autonomia ao professor e à escola, para que lhe possamos pedir contas ao professor e à escola pelos resultados que ele consegue, e até depois induzir no professor e na escola os sacrifícios, as adaptações que em cada caso e em cada situação vão seguramente ser necessários para atingir esses objetivos. Será que um modelo centralizado em que tudo indica as estruturas centrais do Ministério, as estruturas regionais do Ministério, as estruturas ditas locais do Ministério, continuam a crescer em camadas sucessivas, enquanto que a escola se empobrece? Será que esse é um caminho? Há maneira de corrigirmos isso, ou de facto falta-nos só uma revolução que altera a perspectiva e que recentre de uma maneira que cria uma descontinuidade, de modo a que possamos voltar a ter uma escola centrada no professor e nas aprendizagens que ele pode motivar? Deixa-me só ficar essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, também agradecer a presença da FENEI, a intervenção, os contributos que nos deixam, as preocupações que partilham com esta comissão, e mais num sentido de presta contas do que propriamente de vos pedir mais contributos, que as questões que trouxeram, além de algumas já serem conhecidas, foram colocadas de forma clara. Eu utilizaria este período apenas para dar nota daquele que é o entendimento do Partido Comunista Português sobre algumas das matérias, e ao mesmo tempo aproveitar para também vos dizer o que é que tem sido feito da nossa parte e a estranheza com que também encaramos algumas das coisas que acabámos de ouvir, muito embora o Partido do Governo ainda não tenha falado, isso costuma ser essa a intervenção que mais estranhamos, mas já estranhámos algumas e ainda agora não falou o Partido Socialista. Eu queria dizer que estamos a presenciar, de facto, uma política de subversão da lei de bases, sem alteração da lei de bases. Portanto, o Governo não assume politicamente o processo de revisão da lei de bases, mas tem vindo a subvertê-la, desde talvez dos últimos 5 a 6 anos para cá, com uma prática política que já muito pouco se enquadra na nossa legislação. A nossa lei de bases talvez neste momento esteja a ser cumprida exclusivamente nos seus aspectos formais e muito pouco no seu conteúdo programático e político. E nesse sentido, embora não rejeitemos um aprofundamento da lei de bases, entendemos que ela já encerra algumas respostas para as questões que colocaram, nomeadamente sobre o primeiro ciclo e a monodocência. A lei de bases também estabelece a monodocência coadjuvada, e o que é curioso é que usamos o Governo, aliás, na última reunião com esta Comissão, a própria Senhora Ministra, vir dizer que o que é preciso é alargar a monodocência ao 6º ano, portanto, num primeiro ciclo de 6 anos, ao invés de dizer que o que é preciso é alargar a monodocência coadjuvada, ou pelo menos um professor tutor com outros vários professores, ao primeiro ano do primeiro ciclo do básico. Portanto, estamos a caminhar no sentido inverso, ou pelo menos é essa a nota que nos vem do Governo, ao invés de estarmos, isso sim, a aprofundar o rumo que a lei de base já nos permite caminhar. Sobre as outras questões, esta é talvez a questão mais abrangente. Sobre as outras questões, eu gostava de vos dizer que partilhamos das vossas preocupações, nomeadamente sobre o que será dos professores das atividades de enriquecimento curricular, mas também dizer-vos o seguinte: a posição que o PCP assumiu sobre as atividades de enriquecimento curricular encaixa-se precisamente no que eu acabei de dizer. Estamos a observar um atentado à lei de base do sistema educativo. A lei de base do sistema educativo diz que a expressão físico-motora, a educação musical, com exceção da língua estrangeira, são componentes do currículo.
não são componentes de enriquecimento curricular. E o que este governo fez foi expurgar dos currículos componentes importantíssimas, aliás, não as integrou e colocou-as de fora, porque, bem da verdade, também não estavam no currículo antes, não foi este governo que as tirou. Não estavam e não só não as pôs, como as colocou nas mãos de empresas, por via de, muitas vezes, autarquias, outras vezes, a próprios agrupamentos, pronto, com esse modelo diversificado que conhecemos. Mas o que está a suceder agora é a prova de que este governo não quis assumir a responsabilidade que a lei de bases lhe atribui, que é de incluir estas questões, estas áreas curriculares nos programas. E nas suas, e portanto, passando para o Ministério da Educação, a responsabilidade sobre essa tutela. E o ter colocado fora e ter privatizado objetivamente esta componente curricular faz com que agora o ónus da diluição desta decisão, portanto, da diluição da ZAEC, também não recaia sobre o governo. Ou pelo menos deve ser assim que o governo entende. Portanto, agora as autarquias, se puderem, fazem. Quando a oferta era obrigatória. Nós não subscrevemos, nem de perto nem de longe, nós PCP, o modelo da AEC que estava em vigor. Bem, é bom que se entenda. Só que o caminho é criar espaço para que as escolas consigam garantir aquela oferta nos currículos, eventualmente com a língua estrangeira em oferta extracurricular, e não o inverso. Não acabar com a única coisa que havia sem fazer a outra. Pronto, esta também é uma preocupação que partilhamos. Aliás, o PCP apresentou hoje mesmo, não sabemos se vai ser discutido hoje, provavelmente não haverá tempo, um requerimento para a vinda da Sra. Ministra da Educação, em que tanto esta questão como o reordenamento da rede surgem como questões essenciais, pelo menos na avaliação que temos feito, porque elas resultam quer de diplomas já aprovados, já publicados, quer de um outro diploma que ainda está para vir, mas cujo conteúdo já se conhece. O encerramento de escolas, portanto, utilizo já estas palavras que acabei de dizer, e termino com duas questões. A avaliação de professores, como a FENA provavelmente bem saberá, o PCP apresentou no dia 6 de janeiro, nesta Assembleia da República, um projeto para a sua suspensão. É verdade, e hoje talvez possamos fazer essa avaliação com mais ponderação, que nessa altura talvez ainda não se sentisse tanto este problema, particularmente fora das escolas. A comunicação social não liga já nenhuma a isto, e portanto PSD e PS conseguiram passar por entre as gotas da chuva quando votaram contra este projeto de resolução do PCP. Mas também é o meu dever fazer com que as gotas da chuva apanhem quem têm que apanhar, e neste caso foram efetivamente esses dois partidos que inviabilizaram no dia 6 de janeiro a suspensão desse processo de avaliação. E sobre o parque escolar, também não compreendo a postura do CDS, que diz que a Assembleia da República anda um bocadinho esquecida, porque da parte do grupo parlamentar do PCP tudo temos feito para trazer por diversas vezes a parque escolar à colação parlamentar, e por várias vezes feito propostas. Por exemplo, no Orçamento de Estado propusemos a extinção da empresa Parque Escolar EPE e a passagem das suas competências para o Ministério da Educação. Aliás, como supostamente sempre deveria ter sido. Porque é para acaso para perguntar o que andaram os gabinetes de gestão do parque durante 30 anos a fazer no Ministério da Educação. Porque durante 30 anos vimos as nossas escolas a cair. Não é? E agora é preciso um Conselho de Administração a ser pago como rei para garantir escolas que, à mínima decisão, estão nas mãos de uma empresa privada. Porque basta uma decisão do Governo e a Parque Escolar EPE pode ser inclusivamente privatizada. Mas mesmo que não seja, o que presenciamos hoje é grave. Temos denunciado inúmeras situações. Obviamente que com isto o PS nos vai dizer, lá estão contra as obras. Não estamos contra as obras. Estamos é contra a utilização da escola como um elemento da propaganda do Governo às custas dos portugueses. Isso é que estamos. E se sim era necessário renovar o parque escolar, também é preciso perceber que a gestão que nos trouxe até aqui foi a de virar as costas à manutenção do parque escolar durante 30 anos e agora vir cumprir uma obrigação que sempre deveria ter sido cumprida e que, se talvez tivesse sido investido de forma diluída no tempo, essa quantia não se aproximaria provavelmente daquela que está a ser despendida agora com a construção de escolas novas de raiz. E portanto é um pouco como uma vez um camarada minha dizia numa reunião, é como tirar as pensões todas aos idosos, deixá-los durante uns anos sem pensões e depois, quando se dá as pensões, dizer que é obra graça do Governo em vigor. É um bocado a mesma coisa. Durante 30 anos não se fez nada no parque escolar e agora aparecem como os salvadores, utilizando os recursos públicos, inclusivamente, para criar obras de regime e de propaganda um pouco por todo o país, muitas das quais, como bem sabemos, infelizmente, já incapazes hoje, algumas delas com 4 e 5 meses de obra, de cumprir o seu papel. E já profundamente degradadas. Aqui mesmo em Lisboa, não é preciso ir mais longe. A Marquesa da Lorna já tem salas fechadas. Em fevereiro mandaram desligar o ar, porque não há dinheiro para pagar o ar-condicionado. Portanto, há um conjunto já de elementos profundamente preocupantes, que obviamente merecem também da nossa parte a maior preocupação. Eu agradeço e peço desculpa por me ter estendido, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, mas, na verdade, o Partido Socialista não se inscreve para falar. Bom, eu queria agradecer à FNEI vir partilhar connosco as suas reflexões e as suas preocupações no que toca à política educativa. Eu creio que todos temos a percepção, como dizia o professor Carlos Chagas, que estamos a ter um conjunto de medidas que estão a ser implementadas, que parecem não ter uma estratégia definidora, mas que vão ter efeitos de longo prazo, efeitos gravosos no sistema educativo. E para dizer a verdade, enfim, nas reuniões que vamos, nos encontros e debates em que vamos participando, alguém no outro dia dizia que a senhora Ministra da Educação, quando chegou depois de um mandato muito sofrido da anterior Ministra, tinha criado algumas expectativas, tinha feito até um conjunto de compromissos importantes, regularizar nomeadamente a situação dos professores contratados, fazer uma reorganização curricular que permitisse de facto estruturar o sistema educativo para encarar os desafios do futuro, e à medida que o tempo vai passando, todas essas promessas saem furadas e não se percebe bem qual é hoje a política educativa do Ministério da Educação, a não ser proceder, desde há um ano a esta parte, a sucessivos cortes e encerramentos, e não há muito mais, de facto, para podermos pensar. E portanto, dizer-lhe que acompanhamos as preocupações que aqui nos trouxe. Creio que é até um pouco contraditório que esta senhora Ministra tenha feito um conjunto de documentos orientadores para o futuro, nomeadamente as metas em matéria de educação para redução do abandono e do insucesso escolar. Metas ambiciosas, e nós nada temos contra metas ambiciosas neste domínio, mas sucessivamente tenha vindo a reduzir os meios das escolas e dos professores de dar cumprimento a essas mesmas metas. E, portanto, tudo isto se torna agora bastante, bastante preocupante, bem como no aspecto da reorganização curricular. Eu creio que é hoje uma das matérias mais urgentes de discussão política e de discussão política alargada. Nada disto pode ser feito sem uma discussão participada, pensada, refletida pelos diferentes atores, por quem conhece a educação, por quem conhece as suas diferentes mudanças. E o documento que apareceu agora de reorganização curricular preocupa-nos muito, porque parecem ser feitos uns cortes seletivos sem que nada seja verdadeiramente pensado. E, portanto, muito se tem discutido até o Conselho Nacional de Educação, em colaboração com esta mesma comissão, elaborou, fez o debate de educação, que eu acho que foi uma iniciativa excelente, e muito se discutiu sobre a articulação dos ciclos do 6 mais 6 ou 6 mais 3 mais 3. Para nós, nesta Assembleia, é muito difícil fazer esta discussão, porque não é competência nossa. Ou seja, uma Assembleia da República não pode fazer uma proposta de revisão curricular. E, contudo, ela é absolutamente urgente hoje na definição das políticas educativas. E amanhã serão discutidas e, provavelmente, votadas propostas de cessação de vigência da reorganização curricular que foi apresentada pelo Governo. E, portanto, eu devo lhe dizer que, pessoalmente, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós não concordamos com a reorganização curricular que foi agora apresentada pelo Governo, mas também sabemos que a estrutura curricular que está em vigor também já não chega para dar resposta ao futuro. E, portanto, estamos aqui numa situação difícil. Precisávamos de um outro modelo de dinâmica política. Precisávamos que o Ministério da Educação se tornasse o pivô de uma discussão que é urgente fazer e que não pode mais ser adiada. Queria só aproveitar também a vossa presença para dar a notícia de, se calhar, uma segunda hipótese sobre a questão do modelo de avaliação. Nós vamos recebendo sucessivos testemunhos de escolas, de professores e de relatores que nos dão conta da vida infernal que está hoje a decorrer nas escolas em virtude do modelo de avaliação. Eu devo, não, Não quero ser arrogante, mas nós bem avisámos que isto ia ser assim. O modelo de avaliação parecia-nos não nos dar resposta àquilo que pareciam ser as reivindicações fundamentais. E, portanto, queria dizer-lhe que o Bloco de Esquerda apresentou já no início desta legislatura, logo em novembro de 2009, uma proposta de modelo de avaliação de desempenho. Mais centrada na avaliação das escolas, parece-nos fundamental perceber que as escolas são a unidade de trabalho e de avaliação, são elas que devem definir as suas metas no âmbito do trabalho cooperativo entre os professores e deve haver, obviamente, uma componente de avaliação de desempenho individual, mas que não deve ser este processo kafkiano que está hoje a decorrer nas escolas. E, portanto, nós agendámos para discussão nesta Assembleia, no dia 25 de março, a nossa proposta de modelo de avaliação, que implicaria, pelo menos a ser aprovada na generalidade, a suspensão do atual modelo. Não temos certezas absolutas sobre isto, ou seja, a proposta foi sempre elaborada como aquela que nos parece ser a orientação correta, mas estamos absolutamente disponíveis para discutir este modelo de avaliação que apresentamos e estamos absolutamente disponíveis para que outras forças políticas tragam os seus contributos. O que nós não podemos fazer e continuar a permitir é que as escolas continuem soterradas nesta tremenda burocracia que não tem qualquer efeito de melhoria das práticas educativas. E é para isso que serve o modelo de avaliação, não é para mais nada. É para que cada professor, cada escola conheça as suas dificuldades e possa responder e melhorar a sua prática no futuro. E, portanto, conto também com os vossos contributos para esse mesmo debate e vamos ver se a Sra. Ministra virá a 29 de março ou antes, porque temos sempre muita coisa para discutir com a Sra. Ministra, embora haja sempre uma grande dificuldade em obter algumas respostas por parte da tutela. Muito obrigada.
Muito obrigado para finalizar e, finalmente,
muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a FNEI em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecer os contributos e as reflexões que hoje aqui nos trouxeram. Eu vou centrar-me essencialmente em três pontos e, após a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, eu não resisto em começar exatamente pela parte escolar, até porque o Sr. Professor Carlos Chagas referiu, enfim, criticando alguns dos aspectos do investimento que está a ser feito, considerou que a Parque Escolar está a fazer um belíssimo trabalho e uma belíssima obra. E, portanto, também não é verdade que durante 30 anos não se investiu no Parque Escolar. Nós não podemos esquecer, Sr. Deputado Miguel Tiago, e parece que muitas vezes a memória é muito curta, nós não podemos esquecer que logo a seguir, ao 25 de Abril, praticamente não havia escolas secundárias no nosso país. E houve todo um esforço, aliás, uma parte significativa desse esforço, nomeadamente naquilo que diz respeito às AV23, até foi feita no tempo do governo do PSD, houve todo um esforço de investimento para dotar o país de infraestruturas capazes de responder àquilo que eram as necessidades, da democratização da educação. E, portanto, não podemos hoje dizer que, durante 30 anos não fizemos nenhum investimento e, portanto, agora estamos a desbaratar dinheiro, a pôr as escolas secundárias, que entretanto tinham chegado quase a uma situação de ruína, a criar as condições para elas poderem servir os estudantes que lá se encontram. E, portanto, esta questão não é a remodelação do Parque Escolar é efetivamente uma aposta e é importante que as nossas escolas secundárias sejam requalificadas, já que tinham chegado a um estado de degradação assinalada. E, portanto, é uma política da qual nós nos orgulhamos. O professor Carlos Chagas falou aqui da questão da reorganização curricular e daquele debate, que isto é um debate que a nós também nos interessa sobremaneira, da questão do primeiro ciclo, segundo ciclo, 6 anos, a junção do terceiro ciclo com o secundário. É evidente que já aqui também foi referido que quando da comemoração dos 20 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo se fez um debate promovido pelo Conselho Nacional de Educação, que foi um debate extremamente participado, tem conclusões e, portanto, se calhar era importante, em nome desse futuro da educação, pensarmos numa reorganização curricular. Assim, a deputada Ana Drago referiu que a Assembleia da República não tem competência. É evidente que não tem, mas o que aconteceu com a revisão curricular que atualmente está em vigor é que ela veio à Assembleia da República em apreciação parlamentar e foram introduzidas alterações no projeto inicial, e nós hoje, aliás, desde esse momento que há uma crítica, e isto agora já eu falo a título pessoal, e gostava de deixar esta questão ao Sr. Professor, que é para quando uma reflexão profunda sobre o número de disciplinas que existem no terceiro ciclo. Porque esta é uma questão que a mim pessoalmente me preocupa há muitos anos. A proliferação, são 14 disciplinas que os nossos jovens enfrentam ao longo de todo o terceiro ciclo. Mas também sabemos que no momento em que pensarmos a sério numa reorganização curricular, depois teremos aqui o problema da importância das disciplinas. Quando vamos reorganizar, temos que acrescentar ou eliminar. E depois, toda a discussão que tivemos há 10 anos atrás, vamos certamente voltar a tê-la, mas penso que é importante. E por último, referiu também a questão da educação infantil, que me parece extremamente importante. Eu gostaria de lhe perguntar se não considera que o investimento que neste momento está a ser feito nesta área, nomeadamente em creche através do programa Paz, conseguimos, enfim, nos últimos anos, indicadores de alguma sustentabilidade, se acha que esse é o caminho ou se tem outra proposta de uma direção diferente. E gostava ainda de uma última nota, falou aí da questão do ensino secundário, do ensino profissional, perdão, e da questão do ensino profissional nas escolas secundárias. Nós temos conhecimento que há, efetivamente, enfim, algumas críticas à forma como funcionam alguns cursos profissionais em algumas escolas secundárias, sobretudo tendo em consideração que há uma referência que está num patamar de uma outra qualidade, que é a da rede das escolas profissionais, que já estava no terreno e, portanto, que vinha fazendo um bom trabalho. Mas isto também tem um pouco a ver com aquilo que é, as escolas queixam-se que não têm muita autonomia, mas neste caso tiveram autonomia para abrir os cursos profissionais e certamente não consideraram as realidades necessárias existentes naquela escola para abrir o curso profissional A ou B. E ficavam por aqui. Eram estas as questões. Muito obrigada. E desde já estamos disponíveis para ler com muita atenção a reflexão que aqui nos trouxe.
Obrigada. Muito obrigado. Eu, pela vista de olhos, assim, como passou aqui sumariamente pela frente, estou convencido que as perguntas que foram feitas, já, as respostas já estão, de certa maneira, contidas naquele documento. Não é que vamos agradecer a vinda dos dirigentes da FNEI. Já chegaram os convidados para a audiência seguinte. Os contributos que aqui deixam são muito importantes para todos nós. Será dada a melhor utilização e estaremos sempre aqui à disposição para discutir esta matéria, como se viu, daria para prosseguirmos a discussão, mas naturalmente haverá outras oportunidades, para obter o contributo que aqui trouxeram foi extremamente elucidativo para nós. Muito obrigado. Muito brevemente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer a todos os senhores deputados, parece que estamos todos de acordo. Uns mais, outros menos. E, portanto, eu só queria dizer o seguinte. A lei de bases determina o funcionamento em termos dos objetivos que são dados ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo, ao ensino secundário, ao ensino profissional. Compete à Assembleia da República definir se quer isto ou se quer outra coisa qualquer. Por base das reflexões. Obviamente não é uma questão que se ponha aqui, tem que haver uma grande reflexão. Estou plenamente de acordo. E para dizer também que o ensino hoje precisa de uma revolução. De uma revolução. Não há autonomia do professor dentro da sala de aula. É a resposta que eu dou. Não há autonomia da escola. Não há. Meus senhores, não há autonomia. Há uma centralização profunda de todo o sistema a nível do próprio Ministério da Educação. É o Ministério da Educação que dá a ordem e é a escola que a cumpre por vários setores intermédios até aí. E vou dar só este exemplo. O diretor da escola não é avaliado pelo Conselho de Escola, onde estão todos os representantes feitos. É avaliado pelo senhor diretor regional, que está a quilómetros e quilómetros de distância. É um exemplo. Portanto, agradeço imenso o facto de termos alertado para estes aspectos. Estamos disponíveis para discutir isto. É preciso que a sociedade introduza, efetivamente, através da Assembleia da República, esta reflexão, Sr. Presidente, porque não é já para a minha geração, nem para a nossa geração, é para as gerações futuras. E é o país que nós vamos deixar aos outros, aos nossos filhos, aos nossos netos. Que país é que vamos deixar? E aos nossos jovens que ainda hoje estão a estudar. E é isso que eu acho que compete a todos nós refletir. E se for a Assembleia da República a dar o pontapé de saída para esta reflexão de grande mudança que temos que fazer no sistema educativo para que o país seja capaz de, só por si, ter uma sustentabilidade cívica e de desenvolvimento sustentável, é o contributo máximo que podíamos deixar de ficar para o futuro, para todos nós. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Fica um grupo de trabalho no âmbito desta comissão, exatamente para discutir o problema das necessidades
necessárias.
Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde.